Ora, muito boa tarde. Eu peço desculpa de iniciar já, mas de facto nós já estamos com um pouco de atraso e são 14h15 e nós, como temos plenário às 15, temos mesmo que terminar antes do plenário. E por isso eu passaria a informar-vos que teremos 10 minutos para uma intervenção inicial, na qual irão expor as vossas preocupações e dizer, no fundo, aquilo que bem entenderem acerca destas propostas legislativas que estão aqui a ser apreciadas no âmbito deste grupo de trabalho. Depois destes primeiros 10 minutos, seguir-se-ão intervenções de 3 minutos de cada grupo parlamentar, onde irão ser formuladas questões, pedidos de esclarecimentos, o que entenderem, e depois uma fase final, novamente 10 minutos para responderem a questões e para concluir. Estão de acordo? Tudo bem? Muito bem.
Aproveitar aqui alguns documentos do Sr. Presidente, e tenho aqui qualquer...
Para os vários. Sim. Faça favor, Dr. Pedro. Muito bem. Eu passaria então a informar os senhores deputados da composição da delegação da parte da Comissão de Trabalhadores da Companhia Nacional do Bailado. O senhor José Carlos Oliveira, que é o presidente da Comissão de Trabalhadores. O Sr. Gustavo Nuno Rodrigues, que, pelo que me foi informado, é o vosso advogado, é o advogado da Comissão de Trabalhadores, certo? E a Catarina Grilo, que é membro da Comissão de Trabalhadores e também bailarina.
Sim.
Muito bem, e passava também já agora a apresentar a composição do grupo de trabalho. Em representação do PSD temos a senhora deputada Joana Barata Lopes. Em representação do PS, a senhora deputada Sandra Pontadeira. Em representação do PCP, a senhora deputada Ana Mesquita. E a representação do Bloco de Esquerda, que já vi que é vosso conhecido, o Sr. Deputado José Soeiro. E feitas as apresentações, então, passar-vos-ia a palavra para esta pela fase inicial. Muito obrigada.
Depois já passo para a doutora, estou só aqui a fazer uma introdução. Muito obrigado, mais uma vez, estar aqui. Este assunto, que consta-me que é o assunto pendente mais antigo na Assembleia da República. A primeira vez que eu cá vim foi em 1994, um projeto do Partido Socialista. E entretanto, tivemos, apesar de nós sermos um grupo muito pequeno, não conseguimos fazer lobby nenhum, não somos como os futebolistas, nem coisa do género, mas tem havido vontade de fazer alguma coisa, depois concretizar é que tem sido mais difícil. Dos deputados que eu tive a oportunidade de ver, um grande empenho, a maioria já cá não está, já se reformaram, apesar de serem novos quando isto começou. Posso dar o exemplo do senhor deputado Luís Fagundes Duarte, teve um grande empenho, mas já cá não está. A antecessora da senhora deputada do PSD, que já reparei, que não deixou cá a Bíblia que ela tinha uma coisa deste tamanho. Quando eu lhe dizia, ah, tem este papel, ela olhava e dizia, está aqui tudo. Ela tinha tudo. Que era a deputada Maria Conceição Pereira, que muito sempre nos apoiou. A senhora deputada do CDS não está presente, mas também já há muito tempo nos acompanha isso, desde que foi secretário de Estado da Cultura, pronto, que nos conheceu em palco, foi lá fazendo uma visita a um espetáculo e recebeu-nos em palco. E se calhar é a pessoa mais antiga que está aqui, a não ser aqui alguns assessores da Comissão, que se calhar já me veem aqui desde 1914. Os senhores deputados aqui do PCP, do Bloco, já temos tido muitas conversas. A senhora deputada do PS também já tivemos uma conversa recentemente, digamos. O receio que nós temos bailarinos é que, ao longo destes anos, além dos nossos problemas não terem sido resolvidos, cada vez que se mexeram em leis que nos dizem respeito, ficamos pior. Um grande exemplo disso é a Lei 4/2008, que nos tornou trabalhadores muito mais precários, e quando me garantiram aqui nesta comissão, por muitas horas que me ouviram, que não era uma lei feita para aplicação um tipo de estrutura como a Companhia Nacional de Bailado. Era uma lei para regularizar e melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores intermitentes. E o resultado, aquilo que nós vemos, é que os trabalhadores intermitentes queixam-se que a vida deles está na mesma, e os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, além dos cantores e músicos da Oparte e músicos da Orquestra Gulbenkian, etc., etc., passaram a trabalhar num quadro de precariedade. E o que nós tememos é que, de alguma maneira, as coisas ainda piorem. Portanto, o que eu pediria aqui seria... A minha grande preocupação é que melhorem a nossa vida. Essa coisa de piorarem as condições e que os bailarinos vão trabalhar mais, isso não existe. A profissão de bailarinos é muito penosa. Os bailarinos não têm infância. São pessoas preparadas desde crianças. Se forem ver a Escola de Conservatório Nacional, eles estão lá desde as 8 da manhã às 8 da noite. Quando têm preparação de espetáculos, estão até às 10 da noite ou às vezes até à meia-noite. Se virem aquela escola de uma professora cubana em Leiria, que tem ganho imensos prémios, aquelas crianças não têm infância. Aquelas crianças têm que estudar e, quando têm tempo livre, é para estarem a dançar. Estão ali o tempo todo, a ser preparados para serem profissionais. Não é como outra arte ou como outra profissão qualquer. Não começam aos 5 anos de idade como a minha mulher começou ou como a Catarina começou. Porquê? Porque elas são as que sofrem mais. A dança clássica é a coisa mais aperfeiçoada que existe da atividade humana. Não existe nenhum desporto que trabalhe em tanto. Estes estudos estão feitos. Quando foi às Olimpíadas de Londres, compararam os atletas considerados mais perfeitos, nomeadamente os da natação, com os bailarinos do Royal Ballet, e, para espanto de todos, os bailarinos do Royal Ballet eram melhores em tudo. Em tudo. Preparação física, melhor. Extensão, melhor. Capacidades de salto, melhores. Era tudo, em tudo eram melhores. Porquê? Porque não há nenhum atleta que trabalhe o dia inteiro. Não, tem um treino de manhã, descansa, um treinito à tarde, todos. Futebolistas profissionais, atletas profissionais, não estão de manhã à noite a trabalhar o corpo. Isto só acontece com os bailarinos clássicos. Qual tem sido o problema apresentado na Assembleia da República? Nomeadamente o PSD bateu-se muito com isto. O PSD teve um projeto muito bom, o Dr. Mota Amaral exigiu que se tivesse uma solução a este problema. Fez-se um projeto. Esse projeto acabou por não ser aprovado porque era para os bailarinos profissionais. E o que alegaram, nomeadamente a Segurança Social, é que isso era um universo não quantificável. E que a despesa seria sempre muito grande. Qual foi a posição mais tarde do PSD? Foi dizer, nós só aprovamos projetos que sejam para a Companhia Nacional de Bailado, porque a despesa será sempre mínima, são um grupo muito pequeno, quantificável sempre, sabe sempre quantos são, e há uma responsabilidade direta do Estado nesta companhia, que não há noutras. Portanto, o Estado tem que cuidar, isto é como se fosse uma seleção nacional. Estes são os melhores, é a nossa seleção nacional. Portanto, nós temos que investir neles e dar-lhes melhores condições de trabalho, e temos uma responsabilidade com esta gente. Por isso, se vês projetos, perante esta posição e perante o que aconteceu ao projeto do PSD, o Bloco de Esquerda fez um projeto. Disse, sim senhor, então é isso que vocês querem, nós fazemos um projeto muito idêntico, estava tudo, lá estava bem. Então agora aprovem nosso. Isto foi em 2004, está aí o historial, virem nos papéis. Isto eu acho que me falhou alguma coisa, isto é da minha memória. Vocês vejam a lista de projetos que há aí e posições de todos os partidos a aprovarem isto. Quando foi a Lei 4 de 2008, nós fizemos uma petição, nós fomos aplaudidos, a nossa petição foi ali uma coisa aplaudida por todos os partidos. Todos os partidos disseram realmente que isto não podia ser. Nós estávamos sujeitos, nós, além de não fazerem projetos para melhorarem a nossa vida, estavam a fazer uma lei que nos piorava. Todos estiveram de acordo com a nossa petição. E foram feitos, pois, pedidos para que os governos fizessem alguma coisa. Isso não tem acontecido. O projeto do PSD, que não foi aprovado, o Bloco de Esquerda fez um. Depois estes projetos passaram a ser para a Companhia Nacional Bailado, para não poderem argumentar que era uma despesa incomensurável. A despesa é sempre mínima. Nós, o número de bailarinos agora já nem é 80, já foram 80 e muitos, já não é 80, já está nos 70. Desses 70, há uma grande parte que são bailarinos que vão e vêm, que são estrangeiros, portanto, fazem só parte da carreira aqui. Ainda mais com a Lei 4 de 2008, nós temos o testemunho aí de alguns bailarinos que vieram, que foram contratados em audições internacionais, foram contratados para a Companhia Nacional Bailado e ao fim de 6 anos são despedidos para não passarem para o quadro, porque a Lei 4 de 2008 tem este grande problema, que é ao fim de 6 anos, são muitos anos para um bailarino, e só ao fim de 6 anos é que resolvem mandar o bailarino embora. O bailarino, ao fim de 6 anos, é praticamente um terço da carreira dele. Ele deu tudo o que tinha a dar à Companhia Nacional Bailado e, no fim, dizem, não, pela Lei 4 de 2008, não só não temos que justificar a tua contratação, não temos que justificar porque é que mandamos embora, mas vamos-te mandar embora, apesar de tu estás a dançar. Às vezes, o bailarino tem o ano todo preenchido com espetáculos. Entrem todos. Mas dizem-lhe, olha, mas vamos despedir, é melhor isto fazer audições, porque vamos despedir. O quadro atual dos bailarinos é este. Os projetos que havia eram muito bons. O projeto do PSD e do CDS atual é um projeto que nós estivemos frontalmente contra. Não tenha coisas positivas, mas tem aquela coisa da cidade do contrato de trabalho que nós dizemos, nós para precários já somos suficiente. Nós precisamos é que conheçam a nossa profissão, uma profissão de desgaste rápido, é isso que está a faltar. Profissão de desgaste rápido, que começa muito cedo, começam a estudar no máximo aos 10 anos de idade e começam profissionalmente a trabalhar aos 17. Portanto, a sua carreira começa muito cedo, tem que acabar cedo. Isso tem que ser reconhecido. Além disso, nós temos uma coisa que nos distingue todos, que é temos um instrumento de tortura, que os senhores quando vão ao bailado. No outro dia encontrei lá no espetáculo, não está aqui, é pena, a deputada Teresa Queiro. E disse, eu gostei muito, estavam lindos. Disse, então, estavam lindos porque nós vamos treinados para mostrar tudo bonito. Se o bailarino fizer cara de chateado ou triste, está fora, não entra mais. Aí entra outro. Isto dizer, cara de feliz, de contente, sorridente, sempre a rir com tudo. Apesar de ter destas pobres coitadas, que são elas, as mulheres, é que aguentam com isto, porque nunca conseguiram pôr os homens a dançar em sapatilhas de pontas. Não conseguiram, porque os homens... Elas é que sofrem com isto. Começam mais cedo, têm que fazer um trabalho específico para conseguir pôr aquelas coisas nos pés. E aquilo dá-lhes imensos problemas, imensas lesões, etc, etc. Nunca queiram ver os pés de uma bailarina. Elas são lindas, mas os pés são horríveis. Vocês têm umas fotografias aí que mostram um bocado isso. E são umas sofredoras e são treinadas e aprendem a sofrer caladas. E lesionadas. Portanto, eu até tinha umas sapatilhas, não sei se conhecem bem o que é isto é. Umas novas e umas velhas. As velhas é o estado em que ficam ao fim de um espetáculo. Isto custam largas dezenas de euros uma coisa destas, este instrumento de maquiavélico. Mas duram um espetáculo. Ao fim de um Lago dos Cisnes, às vezes tem que trocar a meio, porque aquilo rebenta por todo lado. E os pobres dos pés delas estão lá dentro em coisas metálicas. Eu não sei se é isto que nos distingue, não há mais ninguém em Portugal que faça isto. É isto quando dizem, eles são bailarinos, mas os outros também são. Mas esperem lá, nós somos bailarinos um bocado especiais. Não há mais ninguém que faça isto que elas fazem. Nem que seja treinado para isto. E que tenha os problemas que elas têm. De lesões, de articulações, etc. Portanto, há aqui qualquer coisa, além de nós sermos do Estado e sermos uma seleção nacional, digamos, que somos aqueles considerados os melhores bailarinos. Eu todos os colegas, dezenas que tive nas escolas de bailado, no conservatório, etc., só eu restei. Só eu. Todos os outros ficaram pelo caminho. Portanto, não se estão bem a ter a noção do que é esta seleção. Isto, de centenas, há um que fica. Porque ele é selecionado ao pormenor, anos e anos e anos e anos e anos e anos, e depois há um que fica, e outros todos ficam pelo caminho, vão fazer outras danças. Depois vêm aí, aqueles que fazem muitas danças de dar cambalhotas e coisas, têm o seu valor, mas é outras danças. Certo, eu só pedia que depois me desse... Pronto, é para ver mais a parte jurídica, que deixava aqui para o Dr. Gustavo, depois que eu podia tratar disso. Mas é melhor ficar para mais tarde, não é?
Assim, se os restantes membros da comissão, do grupo de trabalho, concordarem, se conseguirem 5 minutos fazer uma síntese e depois na parte final de compensar, se calhar era preferível, era mais perfeitoso.
Sra. Coordenadora, eu se calhar sugeria, talvez, não sei se fará sentido, mas a ver se poderia ser, nós podermos colocar dúvidas e depois haver já a resposta também com o enquadramento jurídico no final, assim ficaria tudo sistematizado, a menos que queiram já pôr à cabeça algum aspecto...
Se calhar eu, se me dá licença, de forma muito resumida, até porque me parece que é pertinente fazê-lo. Eu analisei todos os diplomas, há um deles que o reli, que tem a ver com o diploma ou com o projeto apresentado pelo PSD e CDS, porque é um remake daquilo que já tinha sido apresentado, com a reação que todos conhecemos, e se não conhecem na comissão, eu dir-vos-ei que foi um pré-aviso de greve. Eu não direi que todo o conteúdo do projeto do PSD e do CDS não deve ser tido em conta, há realmente contributos interessantes. No entanto, depois de fazer a leitura exaustiva de todos, eu, por uma questão de comodidade de procedimento e porque me parece que é aquele que toca quase todos os pontos, se não mesmo todos, resolvi assumir como guião o projeto do Partido Comunista Português. E eu queria começar por dizer que logo no artigo 4º, vocês definem 3 regimes especiais. Proponho-vos já à cabeça 4 regimes especiais. 4. E, posto isto, entregarei a cada um de vocês aquilo que eu considero ser importante e representar uma adição à exposição de motivos e perceberão já qual é o objetivo da existência de um 4º regime que tem a ver, especificamente, eu já vos entregarei, já vão ver, com um regime especial de contratação a termo na Companhia Nacional de Bailado. Eu sou advogado destes senhores desde 1998 e, pela primeira vez, há cerca de um mês, obtive a decisão do Tribunal Constitucional a dizer que os trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado podem ser contratados a termo sem indicação de motivo justificativo. Ponto final, meus senhores. Primeira instância, não senhor, tem que justificar o termo aposto ao contrato como todos. Relação de Lisboa, por unanimidade, tem que justificar o termo como qualquer entidade. Procurador da República junto da relação tem que justificar. Parecer do Procurador junto do Supremo tem de justificar. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça não tem nada que justificar. Recurso para o Tribunal Constitucional, porque tinha havido invocação de questões de constitucionalidade da minha parte no recurso para o Supremo. Excelentíssimo juiz conselheiro, está tudo bem. Vou-vos ler um trecho que depois... Fernando... Não tenho... Vou-vos ler um trecho do que se diz, do único escrito doutrinário nesta matéria, feito por professor Júlio Gomes. É um livro chamado Da Fábrica à Fábrica de Sonhos. E diz ele o seguinte: da Lei 4 de 2008, de 7 de Fevereiro, resulta a ideia que o contrato a termo não tem natureza excepcional e não é permitido apenas para a satisfação de necessidades temporárias, mas antes para a satisfação de todas as necessidades das entidades produtoras ou organizadoras de espetáculos públicos. Ou, talvez melhor, Parece ter-se pensado que todas estas atividades conexas com a produção e organização de espetáculos são, por natureza, temporárias, até dada a extrema volubilidade do público. Perguntamos-nos se o legislador não se terá precipitado e não se terá cometido uma generalização excessiva. Boa parte, que não a maioria das atividades de espetáculos, terão este caráter temporário, mas o mesmo talvez não se possa dizer de certas orquestras sinfónicas, por exemplo, nacionais ou corpos de balé, que perduram durante décadas e que parecem poderem agora contratar a termo a totalidade dos seus profissionais de espetáculos sem qualquer justificação. Ora, foi isto que a Lei 4 de 2008 nos ofereceu. E eu chamo a atenção de todos que nós podemos ter muito boa vontade de estar aqui a fazer estes regimes todos. E, eventualmente, para nada, porque carreiras na Companhia Nacional da Bailado deixarão de existir. Porquê? Porque é isso que nós verificamos. Avocando a década de 80 e retornando ao famoso grupo Táxi, fazem aos bailarinos a mesma coisa que eles cantavam que se fazia à pastilha, mascava-se e deitava-se fora. É exatamente isto que está a acontecer. Carreiras de bailarino na companhia, não. Não se preocupem com isso, porque a 4 de 2008 tem lá os ingredientes todos. Não precisa de justificar. Pergunto aos senhores deputados, sabem porventura se se aplica o impedimento dos contratos sucessivos aos artistas? Não. A Lei 4 de 2008 diz expressamente, não se aplica. Limites de renovações. Meus senhores, são juristas a maior parte de vocês. Para qualquer trabalhador, aplica-se. Bailarinos, não. Não se aplica. Os senhores querem maior santuário de precariedade do que a Lei 4 de 2008? Há alguma dúvida sobre isto? Não há. Então, parece-me que não devemos hesitar em abrir logo a definição do Estatuto de Bailarino Profissional da CNB com um quarto regime, um regime especial de contratação a termo, que, grosso modo, equipare a situação destes senhores, porque eu penso que eles não são párias, e penso que não têm nenhum problema relativamente a quaisquer outros trabalhadores. Se os têm, é por defeito. Mais penosidade na profissão, o desgaste rápido, uma dedicação desde, como explicou aqui o José Carlos, desde a infância até que terminam as suas atividades, e portanto eu deixar-vos-ei qual é o nosso contributo para isso, porque julgamos que é importante. Genericamente, e eu termino já, no que diz respeito à apreciação do diploma, e tomando por base o do Partido Comunista, eu diria que não me parece de excluir a questão que o Bloco de Esquerda propõe de, no enquadramento do cálculo da pensão de velhice, fazer menção aos meios de prova e ao financiamento. É importante que isso seja retido. No que diz respeito à questão do seguro, parece-me que genericamente está bem colocada. Relativamente à questão dos assistentes de trabalho, também me parece que genericamente o diploma ou o projeto identifica, quer as IPAs, as IPATs, as IPPs, está tudo perfeitamente definido. Avoco um contributo do grupo parlamentar do PSD-CDS, que é importante, que é a necessidade de, e vem no artigo 11 do vosso projeto, de uma tabela de incapacidade específica, porque, atenção, o recurso e remissão para a apólice uniforme levanta problemas como, por exemplo, a exclusão do âmbito de proteção da hérnia com saco formado. O projeto do Partido Comunista tem essa preocupação, mas é conveniente não ignorar esta questão de haver uma tabela de incapacidades específica. Sim, vou já terminar. Avoco também ainda do projeto do PSD-CDS, contido no artigo 33 e no artigo 34, a questão da possibilidade da criação de um regime especial de pré-reforma, que penso que apenas iria criar mais uma porta de resolução de um problema que já é antigo na Companhia Nacional de Bailado. tentei ser o mais sucinto e rápido possível.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Depois pedi-lhe, e acho que será útil para todos os membros do grupo de trabalho, que enviasse para os serviços esse resumo, esse contributo.
Sim, não vos prometo fazer hoje, mas amanhã estará.
Sim, não, também não precisa de ser hoje, mas de facto, mesmo para nós como instrumento de trabalho, era bastante útil. Se não se importar,
sim,
agradecíamos que o fizesse. E daria então agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PST.
Obrigada, Sra. Presidente. Não tenho acesso a ser parlamentar ou superinscrição, mas ainda assim, começar por cumprimentar naturalmente a Comissão de Trabalhadores e deixar duas ou três notas. A primeira, agradecer os contributos, agradecer este histórico que aqui nos deixaram, porque também é relevante para nós percebermos o que é que foi sendo a adequação, nomeadamente em correlação com a relação que fazem com a Lei 4 de 2008 e que alterou necessariamente muito do histórico que começa em 94 e, portanto, creio eu. Foi aquilo que nos disse e aquilo que também já vi aqui. Aliás, a primeira menção aparece em 91, que naturalmente terá sofrido alterações a perspectiva, até pelo enquadramento que deram aqui da questão da aplicação da Lei 4 de 2008. Depois dizer que naquilo que, enfim, foram os comentários da parte jurídica da Comissão de Trabalhadores, coloca aqui algumas dificuldades. Era de facto bom, como disse a Sra. Coordenadora, que pudessem chegar até nós por escrito, por uma razão, porque os comentários são feitos especificamente ao do PCP, perceber o que é que cada um dos grupos parlamentares em especialidade tentará melhorar dentro daquilo que são as suas convicções naturalmente, mas perceber o que é que dentro daquilo que é o contributo ou que foi as propostas dos vários grupos parlamentares, nomeadamente o do PSD e do CDS, que é aquela que me diz respeito, perceber o que é que, quais é que são as questões específicas, algumas de facto já conhecemos, porque decorrem de uma proposta, ou têm como base uma proposta ainda na legislatura anterior, e que não chegou a ser apresentada, mas que foi uma proposta comentada por vós, ainda assim dizer que não é a mesma coisa, ao contrário do que disse. Eu peço desculpa, o doutor, eu não fiquei... O doutor Gustavo, porque inclui, por exemplo, algumas questões que foram levantadas pela Comissão de Trabalhadores, nomeadamente as questões das reconversões profissionais, que de facto estava em falha e que é preciso perceber, justamente pelo que disse, e se ao dia de hoje os trabalhadores da Companhia Nacional de Bailados estão abrangidos pelo Decreto-Lei 482 de 99, que tem que ver com a questão da pensão aos 55 e aos 45 anos, ainda assim manifestamente cumpre. Há um hiato que é preciso reconverter, o que do ponto de vista social, mas do ponto de vista social de capital humano, porque ficamos a perder todos quando não conseguimos, pelo menos, recuperar o investimento que é o know-how que têm estes bailarinos e que, por aquilo que também aqui nos deixou, que nós também colocamos na nossa exposição de motivos, que tem que ver com o treino rigoroso e com a idade e com o desgaste a que vão sendo submetidos, não podermos depois reaproveitar ao serem criadas condições. Na altura faziam referência à questão dos 2 anos, que se falava na questão dos 2 anos de transição e que adequando ao processo de Bolonha, em que pelo menos 3 anos para completar um curso superior, e de facto faz sentido que tenha sido, e nós alterámos nesse sentido, também o tempo de transição, para que dê oportunidade para que o bailarino possa reconverter a sua qualificação. Mas, por outro lado, também no que diz respeito à questão do acesso à docência e de outras transições, em que, na realidade, nós entendemos que a experiência daquilo que é a profissão ou a experiência adquirida pelo bailarino da Companhia Nacional de Bailado possa ser, de alguma maneira, reconvertida. Mas, ainda assim, também queríamos perceber, nós, no projeto que apresentamos, a diz respeito a 3 grupos específicos, à prestação de trabalho e às condições da prestação de trabalho, à questão da proteção social, nomeadamente à questão dos acidentes de trabalho e à tabela que o Dr. Gustavo também referiu, e esta questão da reconversão profissional. E, portanto, aquilo que pedíamos, também reforçando aquilo que a Sra. Coordenadora aqui disse, é se pudessem fazer-nos chegar uma análise mais detalhada, naturalmente ao nosso projeto, mas também aos outros, para que possamos depois comparar e perceber, numa lógica global, o que é que possa ou não ser incorporado, dando nota aqui de que espero... Tenho que dizer isto, espero que o dossiê nunca chegue ao dossiê tão grande da Conceição, porque espero que possamos até lá resolver o assunto. Não diga isso. A ver se desta vez conseguimos levar a bom porto e, portanto, também deixar aqui esta nota, sem prejuízo de que mais tarde possamos eventualmente até fazer perguntas ou pedidos por escrito, para não estarmos aqui a ocupar o tempo. Obrigada.
Dava então agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Eu quero desde já cumprimentá-los, dizer-lhes que depois da minha intervenção vou ter mesmo que sair, faço parte da mesa, tenho que sair mais cedo um bocadinho, não posso chegar tarde ao plenário, mas dizer-lhes e dizer-lhes do profundo respeito que tenho pela vossa profissão, por todas as profissões, mas naturalmente nós sabemos que umas têm umas especificidades e, no caso, a vossa tem uma especificidade muito, muito grande. Dizer-vos também que, de facto, lamento muito que tenha havido muita vontade de fazer e que se tenha concretizado ainda muito pouco, mas, como disse a colega que me antecedeu, esperemos que o dossiê, embora agora ele não chegue muitas vezes em papel, mas também que, ainda que não seja em papel, mesmo no computador, que de facto não se acumule muito mais tempo na resolução dos problemas que vos afligem, quer a vocês, quer em muitas outras situações, mas neste caso concreto a vocês. De facto, as questões que eu teria para colocar, em parte, já foram sendo resolvidas, porque era perceber qual seria o projeto que estaria mais próximo das soluções que vocês apresentam. Já foram dando em parte nota disso e agradecemos. Agradecemos ainda que nos façam, de facto, chegar aos contributos de forma mais fina, mais específica, porque isso, num grupo de trabalho que agora se criou perante estes projetos apresentados, é muito importante, porque nós aqui estamos a saudá-los neste pouco tempo que temos e a dizer que temos toda a disponibilidade para vos ouvir, para recolher os vossos contributos, mas muitas vezes nós nestes 3 minutos só fazemos em parte isto e precisamos de facto que tudo aquilo que nos possam fazer chegar de forma concreta, específica, é para nós muito importante, porque é que de facto aí que nós depois nos debruçamos e que faremos certamente o melhor que cada um de nós souber e que cada um de nós conseguir, junto dos seus grupos parlamentares, conseguir fazer aprovar para, no dia-a-dia, aí sim melhorar o vosso trabalho que depois se refletirá também no gosto que todos nós e que todo o Portugal, neste caso, terá em ver o resultado final desse vosso trabalho, que tanto engrandece também o nosso país. E da minha parte era só agradecer-vos, no fundo, esses contributos. O Partido Socialista não tem, de facto, um projeto de resolução, mas está naturalmente empenhado, um projeto de lei, peço desculpa, empenhado junto com os outros partidos na melhor resolução deste problema, como muito vocês bem sabem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo então agora a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer a vossa presença. Fizeram uma menção também à Lei 4/2008. Nós temos também, como sabem, um projeto para alterar essa lei, que entendemos que é importante que seja alterada também, pelas razões que já foram identificadas. E pronto, isto é um, vocês trouxeram aqui uma cronologia. O Bloco há bastante tempo que acompanha esta matéria. Eu próprio já estive em anteriores legislaturas com este tema em mãos. A deputada Mariana Aiveca no passado também acompanhou. E portanto nós insistimos novamente nesta legislatura com o nosso projeto de lei, com a necessidade de reconhecer o desgaste rápido, prever um regime de acesso à reforma que seja adequado à própria natureza da profissão, um maior acompanhamento em termos das doenças profissionais e também mecanismos de reconversão profissional. Vocês conhecem o nosso projeto, portanto não vou estar a detalhá-lo. Queria só reafirmar, por um lado, o nosso compromisso com a necessidade de, nesta legislatura e preferencialmente nesta sessão legislativa, essa é a nossa perspectiva, se possa aprovar finalmente uma legislação, e queria também dizer-vos que pela nossa parte temos toda a abertura para podermos trabalhar em conjunto. Como sabem, houve projetos de vários partidos, o nosso projeto, tal como o do PCP e dos Verdes, foi aprovado, foi votado favoravelmente pela esquerda e teve a abstenção do PS, do PS e do CDS. Houve depois dos projetos da direita, do PS e do CDS, tiveram os votos favoráveis da direita e dos verdes e a abstenção dos partidos da esquerda. Mas, quer dizer, sabemos que há um conjunto de iniciativas. Pela nossa parte, o que esta Comissão deve fazer e o que este Grupo de Trabalho deve fazer, e é por isso que os vossos contributos concretos são tão importantes, é tentar encontrar um texto comum de substituição dos vários projetos, que possa recolher os melhores contributos de cada projeto e que, sobretudo, que resulte de uma aproximação entre posições. Não haverá consenso sobre tudo. Sabemos que algumas das nossas propostas não são acompanhadas por outros partidos. Nós também não subscrevemos, por isso é que nos abstivemos em relação ao projeto do PSD e do CDS. O Partido Socialista não tem projeto, portanto tenho aqui também um papel importante saber exatamente quais são as posições concretas que o Partido Socialista e as soluções concretas que o Partido Socialista subscreve. Pela nossa parte, o que vos dizemos é isto: temos todo o empenho e temos toda a abertura para que possamos aqui fazer um trabalho em conjunto, como já foi feito noutras matérias. Foi feito, por exemplo, na questão da transmissão do estabelecimento, resultou do caso dos trabalhadores da PT. Foi possível, nessa altura, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português terem um texto conjunto subscrito, feito em conjunto pelos, na altura, pelos três deputados que estavam nesse grupo de trabalho. Acho que foi um processo importante e, pela nossa parte, é isso que queremos. É que se resolva o assunto, que se encontrem projetos, formulações comuns, e acho que essas formulações comuns devem, em primeiro lugar, partir das vossas próprias sugestões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava agora, então, agora a palavra para concluir à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, e começo por cumprimentar desde já os membros da CT aqui presentes e também o advogado da CT, o Dr. Gustavo Rodrigues, agradecer-lhes a exposição.
Sou advogado do CT.
Ah, muito bem.
Eles viram depois, provavelmente nesse dia não virei, portanto.
Muito bem. E, portanto, agradecer-lhes a exposição que aqui fizeram, quer em termos do enquadramento, ao fim e ao cabo, social do que é o exercício da profissão, que é importante para nós também termos em consideração na análise das propostas que estamos aqui a fazer, mas, sobretudo, também por aquilo que são contributos concretos que aqui trouxeram relativamente a esta matéria. E andamos há 27 anos nisto, não é? E já é tempo de resolvermos esta questão. Por parte do Partido Comunista Português, o que nós dizemos é que temos aqui uma oportunidade para o fazer, queremos fazê-lo e tudo faremos nesse sentido. Queria apenas, tendo em conta aquilo que nos colocaram, clarificar aqui duas questões. Porque quando se fala na Lei 4 de 2008, parece-nos que há vários setores artísticos, por assim dizer, e nomeadamente uma das reivindicações que tem vindo a ser apresentada, salvo erro, pelo próprio Senasté, é acabar-se com a 4 de 2008, não é propriamente reabilitar a 4 de 2008. E por isso pergunto, compreendendo eu esta proposta de haver um quarto regime especial, se ele faria sentido se a 4 de 2008 não existisse. E depois, obviamente, depois agora na resposta, se me puderem esclarecer relativamente a essa matéria, só para ficar bem claro se faz sentido, não faz, na mesma, integrarmos essa possibilidade, ou, lá está, acabando nós com a 4 de 2008, que nos parece que se calhar será o caminho a ponderar, se isso faria algum sentido. Parece-nos também que as propostas que fazem em relação à inclusão de alguns aspectos dos meios de prova e do enquadramento referidos no projeto do Bloco de Esquerda fazem sentido. A questão da tabela de incapacidades, eu creio que nós também podemos e devemos olhar para esta situação com muita atenção. Gostava que me pudessem explicar exatamente a questão do regime especial pré-reforma, porque é um aspecto que nós não temos propriamente no nosso projeto, mas gostaríamos de entender então porque é que consideram que seria importante existir e em que moldes para também conseguirmos aqui compreender o alcance da medida naquilo que seria uma maior proteção, que é o que se pretende, para os bailarinos. E dizer que nós sabemos que há vários problemas neste momento para os trabalhadores do OPART e da CNB, que se prendem com outras questões, da missão artística, etc. Bom, enfim, coisas que com certeza se calhar vamos ter a oportunidade para voltar a falar um dia destes, esperemos bem que sim. Mas há também um outro aspecto que nos parecia importante, nós temos no nosso projeto, não foi aqui assinalado, mas gostávamos de ouvir-vos, porque isto fica registado e é também útil para outra, para futuro, né? Que tem a ver com a nossa proposta da criação da Escola de Dança da CNB, porque nós encaramos isto também do ponto de vista da própria ligação com os aspectos da reconversão e da reinserção profissional, de também uma maior estabilização, de uma, ao fim e ao cabo, o reconhecimento do prestígio que a CNB tem, e fazer uma coisa que existe em todo lado e que praticamente não existe é aqui, o que é estranhíssimo, não termos aqui essa componente formativa, parecer-nos, ia, se pudessem também falar um pouco sobre isso, importante. A nossa questão prende-se exatamente com estas matérias, e uma outra que eu tenho que repescar àquilo que foram as declarações do Sr. Ministro da Cultura em audições na Comissão de Cultura, aqui já há algum tempo, porque entretanto, como fizemos o grupo de trabalho, estas matérias começaram a ser tratadas por aqui e deixaram um pouco de constar ali na abordagem da Comissão de Cultura. Mas o Sr. Ministro, na altura, levantou muitas dúvidas à existência de um regime, porque achava que havia regimes na Europa, eu creio, eu não quero dizer uma asneira, mas porque isto já foi há algum tempo, não sei se seria na Holanda, que seriam mais positivos. Aquilo que nós, pois, o que nos parece, e vou concluir mesmo, que nos parece serem regimes mais precários, mais incertos e que de facto não valorizam a profissão de bailarino, e era um pouco também ouvir a vossa opinião em relação a essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, Sr. Doutor, eu...
Quantos minutos tenho?
2 minutos.
2 minutos. Então, responderei em 2 minutos. Ao fim de 20 e muitos anos, eu já não me desiludo, porque também não me iludo. E, portanto, a questão relativa ao desaparecimento da Ordem Jurídica Portuguesa, da Lei 4 de 2008, eu tenho pouca crença de que isso aconteça. E eu devo-vos dizer que a Lei 4 de 2008 é aquilo que em direito se chama homicídio a pedido da vítima. Porquê? E vou-vos explicar. Os senhores deputados conhecem alguma legislação laboral que defina para a profissão o dever de ocupação efetiva? Não conhecem. Consta da 11 número 3. Sabem porquê? Porque, e eu tenho sido advogado em todas as ações, ou quase todas, desde 1998, a Companhia Nacional de Bailado perdia recorrentemente ações pelas suas bailarinas e bailarinos não dançarem temporadas seguidas no exercício da sua categoria profissional. Porque o perderam. Passaram a pôr na 4 de 2008, o 11 número 3, a dizer: o trabalhador tem direito à ocupação efetiva quanto à realização de ensaios e demais atividades preparatórias do espetáculo, não podendo ser excluído destas atividades sem justificação. Ou seja, para preencher o dever de ocupação efetiva, não é preciso dançar nenhum espetáculo, hein? Nenhum. É fazer a aula e fazer ensaios. Dançar no espetáculo não é preciso. Reparem o cuidado que se teve. E como se teve esses cuidados, eu tenho pouca esperança que isto consiga desaparecer assim da ordem jurídica tão rápido. Há efetivamente um projeto do 4 de 2008, no entanto, para ser mais modesto e mais realista, não custa nada, são 5 pequenos números num artigo que resolvem grande parte dos problemas da contratação a termo. No que diz respeito às outras questões que me colocou, mormente a questão relacionada com a criação da Escola de Dança, nós vemos com bons olhos, mas melhor que ninguém, o José Carlos, que já esteve em algumas companhias por essa Europa, melhor vos explicará essa parte.
Por acaso, trabalhei em vários teatros de ópera da Alemanha, nomeadamente Munique, Nuremberg e Leipzig, e trabalhei numa companhia que durou só um ano, que era Euroballet, com bailarinos de toda a Europa, no Luxemburgo. Eu gostaria de dizer que o regime laboral que nos apontam sempre, a Holanda, eu vou dar mais jeito. Não tem nada a ver com a nossa realidade, nada. Nada. Nós temos bailarinos holandeses na companhia. Eles, se quiserem ouvir, serão os primeiros a dizer que não há comparação nenhuma. Nós também temos bailarinos franceses, temos bailarinos italianos. Esses sim dizem que o regime que vigora no país deles é que deveria haver cá, porque o regime laboral e o tipo de trabalho tem tudo a ver com o que acontece em Itália e o que acontece em França. Os bailarinos da Ópera de Paris têm direito à sua reforma. No fim da carreira, eles têm que se reformar. Mas o que acontece muito, há bailarinos que sentem-se desgastados, que chegam, não querem ver mais dança. Isto há muito. Não querem ver mais. não querem saber de ensinar a dança, não querem, querem se reformar e desaparecer. Pronto, têm esse direito na Itália e na França. Mas na França dão valor àqueles que querem, não têm gosto em ensinar. Nem toda a gente tem gosto em ensinar. Muitos bailarinos não têm jeito para isso. Né? Pronto, e é uma pena às vezes até ver alguns que não têm jeito e que insistem em ser professores e pós das crianças são muito maltratadas. O que acontece é que em França, na Ópera de Paris, os bailarinos têm o diploma, que é um diploma que não é fácil de obter, mas têm o diploma no fim da carreira. Só têm que fazer alguns meses de pedagogia. E têm direito à reforma na mesma e são aproveitados para a Escola da Ópera de Paris. A Companhia da Ópera de Paris tem uma escola, além de ser a melhor companhia de dança do mundo, tem a melhor escola de dança do mundo. E é a melhor companhia de dança do mundo porque tem a melhor escola. Não é por outra razão qualquer. Eu só queria dizer que a Itália, o regime foi alterado para os bailarinos se reformarem agora aos 45, agora reformam-se aos 47, porque também se chegou à conclusão que os bailarinos que trabalham para o Estado, não são os outros. Fazia todo o sentido e isto foi alterado e hoje tem a reforma antecipada. Apesar de serem muitas companhias de ópera que existem no país. O regime holandês não tem nada a ver connosco, não há quadro pessoal, os bailarinos, apesar de tudo, criaram-nos um regime melhor do que os outros trabalhadores têm no país. Mas que os outros trabalhadores trabalham numas condições que não têm nada a ver com o Portugal. É um país que não tem nada a ver, não tem desemprego também. É uma coisa que um bailarino, se ficar desempregado ou se acabar a carreira, há sempre que haver emprego. Aqui dão outro valor a um bailarino do Ballet Nacional, é que em Portugal é para lá que dorme melhor. Mas pronto, é outra realidade. Portanto, eu gostaria mais que olhassem para a realidade italiana e francesa do que para a holandesa.
Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a vossa vinda cá. Dizer-vos apenas porque reparava há pouco a média de idades dos membros deste grupo de trabalho é relativamente baixa, que isto não seja um pretexto para que a resolução deste problema se alongue por muito tempo e não estejamos mais quase 20 anos à espera de uma solução. Espero que isto seja sinónimo, sim, de dinamismo para trabalharmos em conjunto e encontrar aqui uma solução.
Muito obrigado. Muito obrigado.